Boa tarde, estamos no ar com mais uma emissão do Bloco de Notas. No último programa, os nossos comentadores de serviço abordaram o tema da transferência de competências dos municípios e lançaram o repto ao presidente da Autarquia de Vidigueira para participar num programa com o intuito de explicar aos nossos ouvintes o que é a transferência de competências e o que isso implica para o município de Vidigueira. Rui Raposo aceitou o convite e junta-se hoje a Luís Gama e a Samuel Patrocínio. E em estúdio temos também connosco Ana Patrícia Marreiros, vereadora do município de Vidigueira e responsável por esta matéria. Boa tarde a todos, bem-vindos.
Olá, viva, boa tarde.
Samuel, boa tarde. Luís, viva. Temos o presidente connosco, fez-se acompanhar da vereadora, responsável pelo tema que abordámos no último programa. Portanto, o microfone agora é vosso.
Vamos a isto.
Muito bem, antes de mais temos que nos congratular pela presença aqui do presidente Rui Raposo e da vereadora Ana Patrícia, portanto, no sentido de esclarecermos esta situação da descentralização de competências a todos os nossos ouvintes e, em particular, aqui aos ouvintes do Conselho de Vidigueira. Portanto, é bom termos aqui e rapidamente terem acedido àquilo que foi uma nossa pretensão de termos aqui, então, a vossa presença.
A nossa ideia inicial era meramente pedagógica, no sentido em que Enfim, nós interessamos-nos por estas matérias e conhecemos, em traços gerais, o que se fala, o que se escreve sobre estas matérias. Mas as dúvidas persistem no âmbito da aplicabilidade delas e na verdadeira dimensão que isto terá na vida das pessoas a curto ou médio prazo, porque a confusão é um pouco grande para mim. Havia um prazo, havia uma deadline, que entretanto foi ultrapassada e os prazos foram chegados um pouco mais para diante, certo?
Foram sendo prorrogados, exatamente, sim. Houve sempre alteração desses mesmos prazos.
Pronto, e a minha área é a área da educação. O Samuel está sempre a meter comigo por causa da área da educação e pronto, e é a área que eu conheço melhor.
Somos os dois.
Bem, no fundo, estamos aqui três pessoas à volta da mesa ligadas à educação, não é? Será aquela área que mais nos diz. Pronto, e a questão que se coloca é o que é que vai verdadeiramente mudar na área da educação no nosso território. Nós já ouvimos há pouco tempo nas notícias várias câmaras grandes, municípios enormes, com alguma dificuldade em lidar com a descentralização de algumas áreas por falta do necessário envelope financeiro. E eu pensei assim, se isto se passa numa câmara enorme, num território com uma densidade populacional enorme, como é que será na Vidigueira? Como é que é na Vidigueira, Sr. Presidente?
Bom, até antes de mais, agradecer desde já o convite para estar aqui neste programa, dar os parabéns pelo programa, o Bloco de Notas, porque acho que estes esclarecimentos são fundamentais e muito importantes, porque falamos muito das temáticas, ouvimos falar daquilo que é transferência de competências ou qualquer outro assunto que seja aqui tratado, mas depois poder esmiuçar um bocadinho, explicar um bocadinho mais o que são os assuntos, às vezes não acontece, e por isso dou-vos desde já os meus parabéns e deixo também desde já a minha disponibilidade para outros programas, porque é sem dúvida um prazer estar aqui ao vosso lado a discutir seja qual for o assunto. Mas este que nos traz aqui hoje, aquilo que é transferência de competências, e efetivamente, e na área de educação, podemos falar de outras áreas, daquilo que é o processo de transferência de competências, mas tem sido um processo que não tem sido fácil a sua gestão, nem sequer a sua compreensão. Por isso mesmo, começamos por aí. Começamos por uma lei-quadro que nos é imposta, com um prazo que nos é imposto, e a partir daqui vamos começar a discutir. E as discussões não são mais do que imposições daquilo que são algumas competências a passar para os municípios, que passam uma responsabilidade e uma série de encargos para os municípios, em que o envelope financeiro nem sequer é discutido. E não podemos discutir um envelope financeiro igual para um município da área metropolitana ou de grande dimensão para o município de Vidigueira, muito menos até a estratégia que o executivo até poderá ter nessa área, na área de educação, por exemplo. O investimento que o município até quer fazer. E depois vem com um envelope financeiro e agora vamos com uma série de constrangimentos. E as coisas não podem nem devem ser discutidas assim.
Não houve
assim.
Aqui um debate social e político que era exigido para uma matéria desta?
Que deveria ter acontecido. Todo este processo merecia muito mais discussão, merecia muito mais aproximação do governo e das autarquias, merecia uma discussão muito maior e merecia também um olhar para o país da forma como ele é com as suas diferentes.
Os autarcas foram ouvidos neste processo?
Processos de trocas de informação por ofícios, através da própria Associação Nacional dos Municípios, mas não houve uma tentativa de aproximação maior. Vamos lá ouvir os autarcas, vamos nos deslocar, vamos estar de proximidade, vamos conhecer a realidade. E isso nunca aconteceu. Mas daí essas prorrogações acontecerem várias vezes, porque não estávamos preparados, não conseguíamos nos preparar, não conseguíamos sequer discutir os assuntos.
E parece haver alguma resistência a nível nacional, e digo a nível nacional porque são municípios de várias zonas do país que estão a resistir, não é?
A maior parte dos municípios estão a resistir. Todos eles, contam-se pelos dedos da mão, os municípios que aceitaram a competência antes do prazo legal. São muito poucos os que aceitaram.
Sr. Presidente, como é que acha que isto se poderia discutir? A nível regional, potenciando aqui esta ligação que nos une aqui em baixo, tipo Simbal, no âmbito da Simbal, juntar os municípios todos, discutir...
Das próprias comunidades intermunicipais, sem dúvida. Sim, as próprias comunidades intermunicipais...
Consertar posições e...
Sem dúvida, e podemos, porque as comunidades intermunicipais, elas próprias já têm um conhecimento daquilo que é o território, os autarcas já se conhecem, as suas especificidades, e têm uma proximidade muito grande, e naturalmente que as comunidades intermunicipais deveriam ter aqui um papel fundamental. Não só elas terem também competências a transferir, ou dos municípios, ou por parte do governo, mas haver uma discussão muito maior neste processo todo de transferência de competências. E isso não aconteceu, e é aquilo que nós vamos vendo no dia-a-dia, umas que vamos aceitando, outras que vamos conseguindo prorrogar e alterando os prazos, e não aceitamos agora, vamos ver se o Governo ao insistir para que este prazo seja prorrogado, porque vamos falar de algo a educação, mas a ação social. A ação social e na forma como nos passa, e está aqui a vereadora com responsabilidades no pluro da ação social, na educação, e que desde o início deste mandato tem sido uma dedicação apenas a estas questões. Porque muitas vezes as imposições que nos são colocadas para resolvermos mais de 60%, 70%, 80% do investimento para garantir é do município, não vem agregado àquele envelope financeiro que tanto se fala e que os municípios têm continuado a discutir. O envelope financeiro não é suficiente para cumprirmos para com as responsabilidades que nos são impostas. E a municípios como o nosso, em que a Câmara Municipal, por vezes, é o maior empregador, é quem tem a maior responsabilidade, seja na educação, seja na ação social, seja na saúde, seja onde for, em garantir segurança na comunidade. Em que pois, já no há constrangimentos naquilo que são os investimentos...
Como é que se faz então? Como é que se faz para fazer a gestão do municipal, sabendo-se então à partida que as verbas que vêm da administração central não são suficientes, a autarquia já tinha muitas outras competências a vários níveis, como é que se faz para...
Fazem-se opções por prioridades, é como temos que fazer. E é a gestão diária na autarquia, é as opções que nós temos que fazer com o pouco que temos. E muitas vezes as pessoas acabam por não perceber, ou porque é que não fazemos isto, ou porque é que não adquirimos aquilo, ou porque é que não há uma festa maior. Porque nós temos que fazer opções. Porque o dinheiro não estica e não chega para todos. Porque temos de dar apoio às IPSS, temos de dar apoio naquilo que são o âmbito social, temos de dar apoio na educação, temos de dar apoio às juntas de freguesia, temos de dar apoio à comunidade, temos de dar...
Sim.
E não estica. Muitas vezes vamos organizar uma iniciativa, um evento, um movimento associativo. Conta com o apoio do município. O município tem um orçamento limitado por parte do governo. Se nós não chegar, não pedimos mais. E às vezes isto não é compreendido nem perceptível.
Pondo isto noutras palavras, antes desta descentralização de competência, os municípios tinham uma orçamentação e tinham obras para realizar. Agora, com esta descentralização de competências, aquilo que estou a entender é que há transferência da parte de verbas do município para fazer face a estas exigências governamentais. O cidadão, o município, vai sair prejudicado relativamente àquilo que era antes deste processo.
É difícil que não saia. É difícil que não saia, porque se teríamos 200, 300 ou 400 mil euros para podermos fazer um determinado investimento, e se calhar temos que desviar 100 para aquilo que é a transferência, para colmatar a diferença desse envelope financeiro naquilo que é a transferência de competências, teremos que ser, ou ter aqui uma capacidade, que é isso que nós tentamos sempre, procurar fundos comunitários, ir constantemente atrás de fundos comunitários, potenciando aquilo que são os fundos comunitários, porque sabemos sempre que há uma contrapartida do município, na ordem dos 15, 20, pode ser só 10, pode ser só 5, como pode ser até ter níveis de financiamento na ordem dos 100%. E é esta constante procura desta compensação para que os municípios não saiam prejudicados naquilo que são os investimentos que nós temos que diariamente fazer. O que é que pode acontecer?
Para quem diz que esta gestão de competências é o desejado reforço da autonomia do poder local, está enganado.
Completamente. Completamente, porque é uma transferência de encargos e uma transferência de responsabilidades para aquilo que é os eleitos.
Não era esta autonomia do poder local que os autarcas portugueses queriam?
Sem dúvida que não. Se o envolve financeiro não é acompanhado. Se há muito mais responsabilidades para cima dos autarcas, claro que não é. Não podemos mascarar a transferência de competências com proximidade ao cidadão. Não podemos. Porque não há uma proximidade efetiva. Nós conhecemos e podíamos discutir este processo de uma outra forma. Agora, desta natureza imposta, e agora a responsabilidade é vossa e quando correr mal são vocês que se demitem, são vocês que pagam, não pode ser vista a transferência de competências assim desta forma, nem mascarar isto com proximidade junto do cidadão. Porque proximidade nós já temos. Os nossos autarcas das freguesias já têm. Nós próprios, no município dos pequenos, temos uma proximidade muito grande para com a comunidade e vivemos os problemas da comunidade. E as nossas decisões são muito nesse sentido de podermos minimizar o impacto de qualquer problema. E estas decisões, agora ainda mais associadas à transferência de competências, e se alguma coisa correr mal, mais uma vez é mais um autarca que vai preso ou sabemos lá o quê, não me parece que foi. Não, o processo não foi naturalmente bem conduzido e não está a ser neste momento.
Mas é, nós há pouco estávamos aqui a falar em off, mas é um processo sem retorno.
É um processo sem retorno.
Portanto, os autarcas portugueses vão ter que se habituar a esta nova forma de vida.
Ao continuar a tentar prorrogar os prazos e ir reivindicando melhores condições.
Tanto tempo vai se arrastar e não vamos tê-los ao fundo do túnel. É aquilo que se espera, não?
Não, porque nós continuamos a trabalhar nesse sentido. Continuamos
a questão que se coloca aqui, que nós colocámos no programa, no outro programa em que discutimos isto, é a grande diversidade que é o nosso território. Não somos todo um país grande, mas eu estava-me a lembrar do interior. O interior do nosso país, quer dizer, isto parece-me decisões de quem não conhece verdadeiramente os problemas e a dimensão dos concelhos, dos municípios pequenos e do interior, não é? O país está todo um bocado inclinado na direção
para a litoralização, para o litoral.
Mas em relação às competências na educação, o que é que o Sr. Presidente acha que se pode, o que é que se pode fazer aqui?
Podemos só aqui avançar, só para perceber isto, até para os municípios de Vidigueira perceberem em concreto que competências foram transferidas para já do Poder Central aqui para o município da Vidigueira. Depois já íamos aí à educação, porque sabemos que de facto existe. Ana, que é a vereadora Ana Patrícia, em concreto, que competências neste momento foram transferidas já aqui para o vosso conselho, para a Câmara Municipal?
Em primeiro lugar, agradecer também o convite e reiterar aqui as palavras do Sr. Presidente. É um prazer estar aqui convosco, o Samuel, que foi meu colega durante tantos anos na escola profissional, e o professor Luís Gama, também já um amigo, não de longa data, mas espero que daqui para a frente que continuemos esta relação de proximidade. Respondendo à pergunta do Samuel, portanto, aquilo que neste momento, as competências que já nos foram transferidas, a educação, portanto, que é aquilo que tem sido, que temos vindo aqui a falar ao longo deste programa, temos a questão da ação social, que foi prorrogado o prazo para janeiro de 2023, portanto, estamos a trabalhar no sentido de preparar tudo para aceitarmos o quanto antes, mas também fazer aqui referência que aquilo que o Presidente já disse, que nós temos tido algumas dificuldades em trabalhar num assunto que não nos é claro. E, portanto, quando não nos colocam as ferramentas para trabalharmos e não nos dizem claramente o que é que temos que fazer e como é que vamos fazer e quais são, no fundo, as competências que nos vão transferir, e já nem vou à questão do envelope financeiro, é-nos difícil conseguir delinear
perspectivar o futuro
uma estratégia. Do exatamente. É complicado fazê-lo. E, portanto, neste momento estamos já na educação, já um pouco mais esclarecidos. Na ação social continuamos com o problema do esclarecimento e da avaliação. Mas, dando resposta, portanto, foi também transferido a cultura público. E o estacionamento público. Portanto, a cultura, sendo que foi transferido para a nossa responsabilidade da Torre de Homenagem, e o estacionamento público, que no fundo que são os procedimentos de contraordenações rodoviárias em matéria de estacionamento nas vias públicas.
E que é um caso caricato, pois não sei se vamos ter tempo de ver essa questão aí do estacionamento público, mas vamos agora aqui à educação, Luís. Vamos então aqui à educação para responder em...
Sempre que há aqui coisas na educação que eu tenho a sensação que já vinha um pouco atrás. A questão dos funcionários não parece que haja aqui uma grande novidade. A novidade que se pode colocar aqui, e vocês dir-me-ão, terá a ver com a questão dos rácios e ultrapassar ou não ultrapassar os rácios, adequar ou não adequar os rácios àquilo que são as necessidades reais das escolas. E depois a questão da ação social, que tem a ver com os alunos, não é? com as ajudas aos alunos com necessidades, os alunos mais carenciados, não é? Portanto, aqui não haverá grande novidade, certo?
Sim, em termos de educação não haverá grande novidade, uma vez que a autarquia já tinha o contrato de execução e, portanto, já grande parte dos funcionários são, portanto, grande parte dos auxiliares da ação educativa são funcionários do município. Portanto, foi para nós mais fácil este processo, inclusivamente tivemos outros municípios a contactar-nos porque iniciaram este processo. Processo agora da transferência de competências e nós nesta matéria já estamos um bocadinho mais avançados, mas obviamente que tivemos a transferência de competências dos funcionários pertencentes ao Ministério da Educação, que agora passaram inteiramente para a responsabilidade da autarquia, e a questão do rácio. Em relação à questão que o professor Luís Gama coloca aqui do rácio, nós, portanto, e lá está aquilo que há pouco o Presidente dizia, que também toda esta transferência de competências tem muito a ver com a estratégia que o Executivo quer implementar no seu Conselho, e nós, querendo aqui implementar um ensino de excelência, uma segurança nos nossos alunos, portanto, na comunidade escolar, sempre tivemos o cuidado de ultrapassar, porque sabemos que esses rácios que são calculados são sempre calculados por um mínimo, e sempre tivemos portanto, a preocupação de ultrapassar em larga escala, posso dizê-lo assim, esse número. Portanto, não andamos por os números mínimos do rácio, muito pelo contrário. Portanto, aquilo que legalmente nos é exigido são cerca de 27 funcionários. Nós, neste momento, não tenho agora o número certo, porque sei que temos algumas baixas, algumas licenças de maternidade, mas temos 40 funcionários afetos às escolas ao agrupamento de escolas. Portanto, isto tentando aqui dar a devida importância àquilo que é a educação. Sabemos que é muito importante para nós pais, e neste momento falo também enquanto mãe, para mim é um descanso deixar o meu filho na escola e saber que ele está seguro e que tem acesso às tecnologias, tem acesso a uma série de recursos pedagógicos que os façam, obviamente, crescer. E essa tem sido a preocupação da autarquia, mesmo antes de se efetivar esta transferência de competências a 1 de abril do presente ano.
Alguns autarcas aqui do Alentejo já reuniram com a Associação Nacional de Municípios no outro dia, dia 3 de maio. Não sei se tiveram, pelo menos fizeram parte, foram representantes aqui da CIMBAL, que tiveram das comunidades intermunicipais, e onde as questões financeiras foram, de facto, o motivo desta reunião com a Associação Nacional de Municípios. Mas as contingências passam essencialmente só pela questão financeira, nesta descentralização de competências, ou vai muito além disso?
Tem que ir muito além disso. A questão financeira é, sem dúvida, aquela questão mais premente e mais sensível e importante, até porque, como podemos verificar, aquilo que é a nossa realidade, nós já o vínhamos assumindo há algum tempo atrás, acima daquilo que são os rácios, mas depois, quando falamos naquilo que são as transferências de competências na área de educação para que passam para a responsabilidade do município, nem uma coisa tão simples como a gestão naquilo que são a realização de investimentos relativos aos estabelecimentos escolares.
A manutenção
e reparações. Felizmente, nós construímos um edifício há pouco tempo. Foi também essa construção e um dos compromissos em que nós assumimos foi mesmo o ficarmos já com este contrato de acordo de execução e termos já esta transferência já de competências no município. Mas porque houve essa mesma, se calhar, visão. E vamos imaginar que neste momento todas as nossas escolas iriam precisar de manutenção. O envolvimento financeiro não acompanha. A dificuldade, a responsabilidade vai passar para quem? Para a Câmara. Quem é o responsável? Há de ser a Câmara e o Presidente da Câmara. Terá que arranjar formas e meios, mais uma vez, algo que ficará para trás. Como é que nós conseguimos, de alguma forma, e daquilo que temos vindo aqui a falar, naquilo que são a participação na aquisição de bens e serviços relacionados com o funcionamento dos estabelecimentos, com atividades educativas, no ensino de ensino e desportivas? Depende muito da visão dos autarcas, depende muito daquilo que nós queremos para a nossa comunidade. E isto não se quantifica. Não são questões que se quantificam, têm muito a ver com a sensibilidade de quem está na gestão, de querer ou não querer uma comunidade mais forte, mais educativa, mais culta e pensamos sempre no melhor futuro para as nossas crianças. E isto são coisas que não se quantificam, são da nossa sensibilidade, são da nossa responsabilidade, são decisões que nós tomamos todos os dias. Por isso isto são questões que vão muito para além daquilo que é o envelope financeiro. O envelope financeiro é aquele que temos sempre ouvido a falar, mas são questões muito mais...
É o que vem a lume, pelo menos, é o que vem a lume, não é?
E por isso isto são sem dúvida, questões que deveriam ser discutidas e mais aprofundadas.
Portanto, há aqui outras questões que têm a ver com a natureza política da matéria, ou seja, competências que vocês entendem que devem ser responsabilidade do Estado?
Sem dúvida.
Por aí?
Sim. Acaba por ser acabamos por nos estar a substituir aquilo que são as competências do Governo Central, não é? E por isso é que nos causa aqui algum incómodo e de certa forma nos deixa aqui grandes preocupações, porque, quer dizer, é como o Presidente disse, quem está no Governo, quem está lá em cima na Assembleia, define as regras e aquilo que é para ser implementado nos territórios, mas cada território é um território. Há especificidades, há políticas em cada território, há formas de estar em cada território, há apostas em cada território, portanto, isso não é tido em conta. Portanto, nós agora temos que pegar numa coisa que vem generalizada para as grandes cidades, para as pequenas cidades, para as vilas e por aí fora, e temos que adaptar àquilo que é a nossa política, a nossa forma de estar e aquilo que nós nos comprometemos para com a nossa população. E acima de tudo, eu aqui refiro muito que eu acho que começa a ser de certa forma preocupante, refiro muito a questão não só da aprendizagem, dos métodos pedagógicos, dos professores, porque acho que isso nada tem a ver com a transferência de competências, mas acima de tudo a segurança dos nossos alunos e dos nossos professores e dos nossos funcionários, obviamente, dentro do recinto escolar. Isso é uma das coisas que me tem preocupado bastante.
Sim, portanto, vocês defendem a existência de um, digamos, eu vou chamar-lhe assim, talvez seja um termo um pouco ingrato, mas eu vou chamar-lhe assim, um cordão sanitário entre a gestão autárquica e a gestão dos agrupamentos. Ou seja, um campo de separação claro e nítido.
Sim, professor Luís, no nosso entendimento, quando começámos a deparar-nos com esta situação da transferência de competências ser uma realidade, o nosso entendimento é aquele que já o tínhamos anteriormente, que achamos que a direção de um agrupamento, portanto a direção de uma escola, que deve ter autonomia para fazer a gestão da sua escola. Por caso contrário, se nós agora, a autarquia, eu enquanto vereadora, for criar um gabinete na escola e for eu gerir os recursos humanos, os docentes, os não docentes, o, quer dizer, então o que é que a direção? A direção restringia-se ao quê? Apenas à parte pedagógica, não para eu, portanto, o nosso entender da nossa equipa não nos parece que essa seja a forma mais correta. Portanto, aqui o que nós tentamos é um bom entendimento entre as duas instituições.
Claro que é aquilo que tem acontecido nos últimos anos.
Exatamente, é? Exatamente. Tentámos apurar já junto da direção da escola quais são os gastos naquilo que são as despesas correntes, como a água, a luz, a internet, portanto, tudo isso que vai passar também para a nossa responsabilidade, mas sendo que os funcionários que procedem a esses pagamentos e que já estão habituados a todas essas burocracias são funcionários da autarquia, portanto, que na escola continuem a ser eles a desenvolver essas funções. E deixar que a própria direção da escola faça a gestão dos recursos humanos que nós podemos proporcionar, sendo que, como já referi, temos um rácio, portanto, temos um número de auxiliares da ação educativa bastante superior àquilo que nos é exigido, portanto, e a direção da escola faz e distribui os seus funcionários conforme acha que é a melhor forma de trabalhar e, portanto, acreditamos que procurem, tal como nós, que tenham essa preocupação do bem-estar da comunidade educativa e, portanto, e que façam o melhor trabalho nesse sentido, porque não nos queremos também imiscuir aqui naquilo que é a direção da escola.
E da sua autonomia também.
Alguns agrupamentos têm protocolados com autarquias, aspectos culturais interessantes, como o canto alentejano, como atividades de música. Aqui na nossa terra é a música, não é? Como é que vocês veem este tipo de protocolos que se estabelecem em áreas específicas?
Tem muito a ver com este entendimento que a vereadora falava há pouco, não é? Entre as instituições e a visão que nós temos naquilo que o complemento daquilo que poderá ser a cultura com a educação. É a nossa cultura, essencialmente.
Então, trata-se de um encontro de duas perspectivas de desenvolvimento.
Precisamente.
Tem que haver sempre aqui uma harmonia entre as várias sensibilidades para que funcione.
Aliás, e nós somos pioneiros também no canto, além de ser nas escolas, não é? O município de Vidigueira foi pioneiro.
Tem um professor que é pago pela autarquia e que trabalha há cerca de 15 anos. Penso que vamos fazer agora completar essa data.
15 anos de canto alentejano nas escolas.
Portanto, temos o professor Augusto que faz esse trabalho com os nossos alunos e, portanto, continuamos com essa visão de que é importante implementar também a cultura e uma diversidade de atividades culturais nas nossas escolas para proporcionar, de certa forma, alguma igualdade aos nossos alunos comparativamente a outros que vivam em noutros locais mais desenvolvidos.
E mesmo até o nosso programa de educação patrimonial que a nossa equipa de turismo também tem vindo a desenvolver com as crianças naquilo que são atividades extracurriculares ou outras iniciativas, outras atividades.
Os amiguinhos do museu.
Os amiguinhos do museu, da proteção civil, ou seja, há uma série de protocolos que acabam por, de alguma forma, aqui haver esta articulação entre as duas instituições e que só complementa aquilo que é a formação das nossas crianças e dos nossos alunos. Mas a educação patrimonial, essencialmente, ir incutindo neles próprios, não é? que serão
as nossas tradições,
e salvaguardar
que é
o nosso património,
cultura, a nossa identidade cultural, exatamente.
Para serem eles
os seguidores. E os guardiões.
Exatamente.
Né? Os guardiões da cultura local. E num mundo cada vez mais globalizado, é importante que as autarquias também se preocupem com essa questão de salvaguardar aquilo que são os elementos basilares de cada território. Senhor Presidente, nós temos estado aqui a falar, não sei se o Luís quer aqui acrescentar mais alguma coisa relativamente a esta questão de educação. Nós já vimos aqui várias, chamemos assim, valências que foram transferidas e há algumas que são caricatas, ou não?
Sim, há algumas que são caricatas e, infelizmente, algumas, as mais caricatas, acabaram por não serem transferidas para o município e vamos falar, por acaso não é uma das que poderá ser, ou que virá a ser transferida para o nosso município, que é na área da saúde, e vou fazer aqui esta referência, e vamos imaginar todo este processo, quando ele iniciou, naquilo que era a transferência de competências, todas estas competências na área da saúde, e isto muito antes da pandemia. Vamos só criar este cenário aqui, nosso, né? Um autarca, um município que não está preparado assume estas competências todas naquilo que é a saúde e depois vê-se abraços com uma pandemia. Vamos imaginar como é que era esta gestão. E acho que são estas questões, são estas perguntas, às vezes, que nós, e estes cenários que não criamos, e depois não percebemos o caricato que esta situação pode criar e as dificuldades que aí advêm e os problemas que iriam trazer. E esta é, sem dúvida, entre outras, não é? E se calhar o professor deve estar a lembrar de outras...
Da questão aqui do estacionamento, do estacionamento público, da nossa gestão, no fundo, das multas, não é?
Sim, sem dúvida, aquilo que é o estacionamento público, em que os processos contraordenacionais são passados pela GNR, mas quem recebe, quem notifica a pessoa da multa é o município e vem pagar à Câmara Municipal. Isto não faz qualquer sentido, isto não tem qualquer sentido. E depois, se por acaso nos passar o prazo ou acontecer alguma coisa, passamos então a competência para a comunidade intermunicipal, que depois vai disputar todo o procedimento jurídico necessário para cobrar essa multa. Ou seja, há aqui uma...
Simples, não?
Exato. Uma forma simples de pagar uma multa, não é? Que isto não tem qualquer sentido. Nós não ganhamos nada com isso. Aqui não há envelope financeiro. Aqui só há uma chatice e qualquer dia para o Sr. Presidente da Câmara.
É uma absorção dos vossos recursos humanos.
Alguém que foi multado e disse, Presidente, não posso. E sim, e a absorção de recursos humanos. Porque depois tem que... despender de algum tempo para estar a tratar destes assuntos. Não tem qualquer sentido estas competências. Mas aquela mais flagrante e caricata e que podemos falar e que teria sido o caos, teria sido, sem dúvida, a da saúde, se ela passa para os municípios e se a seguir nos vemos a ultrapassar e a passar uma pandemia como aconteceu. Eu acho que se o Sistema Nacional de Saúde não esteve preparado, imaginem o que era essa competência naquele caso.
O nosso município não vai então receber não. Este tipo de competência?
Da saúde não, porque entretanto, como a gestão da saúde é a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, enquanto a empresa EPE, não acaba por essa competência não vir para. Não passar para os municípios, por isso.
E se me permites, Presidente, eu arrisco mesmo aqui a dizer que aquilo que, de uma forma geral, estão a passar para os municípios é, no fundo, o que é menos agradável. E passo a explicar muito rapidamente, neste caso das multas, obviamente que já percebemos que não vai ser nada agradável, não é? Até por esta proximidade que temos aos municípios, vai ser uma dificuldade, porque nos vão cobrar a nós o pagamento da multa, não é? Quando nos encontrarem na rua, vão-nos cobrar a nós. Mas vamos, por exemplo, à questão da ação social, que a parte do rendimento de inserção social do RSI, que vai passar também para a competência da autarquia, não é? O acompanhamento das pessoas que usufruem desses contratos de inserção, dos beneficiários. Exatamente. E, por exemplo, na área da educação, e estou a dar aqui pequenos exemplos,
para que a gente perceba e principalmente os municípios da Vidigueira percebam.
Aquilo que eu quero aqui deixar bem claro é que o que está a passar para as autarquias é aquilo que dá chatices ao Governo Central, ponto. Porque, em termos de educação, o que é que vai passar para as autarquias, para além do que já falámos aqui? As AECs. O professor Luís, o professor Samuel está numa escola profissional, não tem esse contacto com as AECs, mas o professor Luís Gama tem, com certeza, e, portanto, sabe a dificuldade que é, aliás, eu enquanto mãe também me apercebo disso, a dificuldade que é conseguirmos contratar professores para lecionar as AECs, porque normalmente são 2 horas semanais, pronto, consoante obviamente o horário disponível, e não vem uma pessoa de Lisboa ou de Évora dar aqui 2 horas e esses horários começam...
Os horários são curtos, pronto, são pouco atrativos.
Pronto, exatamente, e as pessoas não concorrem, porque deixavam o dinheiro na...
É?
Claro, portanto, essa parte passou para nós e nós vamos ter que arranjar professores para garantir as AECs, portanto... A primeira dificuldade aqui na educação. Na ação social, temos a questão dos beneficiários de RSI e do acompanhamento de serviço de atendimento de pessoas, portanto, em situações de vulnerabilidade e de exclusão social, passa para a autarquia. Portanto, aquilo que vejo é, de facto, um empurrar dos problemas para nós.
Aqueles departamentos municipais que ainda existem de segurança social... alguns municípios ainda existem, isso é para fechar.
Os departamentos de
alguns
segurança...
departamentos de segurança social.
Não fecham. Ficaram com outras funções.
Exato.
Sim.
Ou seja, naquilo que é a celebração dos contratos de inserção profissional, quem decide é a Segurança Social. Se a senhora decide, mas depois o acompanhamento, a fiscalização é do município. Quando há necessidade de emitir pareceres sobre a criação de serviços e equipamentos sociais com apoios públicos, o município deve emitir o parecer vinculativo quando desfavorável. Quando é favorável, vamos lá à Segurança Social. Quando é desfavorável, vamos à Câmara. Ou seja, quando falamos de que isto não faz qualquer sentido... Não faz, é emitir parecer vinculativo quando desfavorável. Isso é competência da Câmara.
Sim,
Agora, nós aqui atribuímos o rendimento social de inserção, mas depois quem vos vai fiscalizar e acompanhar é a Câmara. Por isso, se alguma vez vos cortarem o rendimento social de inserção,
foi a Câmara.
Foi o Presidente de Câmara.
Pronto,
foi o Presidente de Câmara. Vai ser esta a leitura.
Não faz qualquer sentido, não é? E quando falamos em proximidade, quer dizer, é que depois colocam-nos em situações...
Num papel muito complicado.
Vulnerável. Uma situação vulnerável perante os municípios.
Que obviamente não queremos fugir às nossas responsabilidades, mas que nestes meios pequenos nos colocam aqui em situações muito complicadas, porque...
Sim, não há dúvida sobre isso, porque
vamos
de facto... Eu queria só ainda aqui... Temos já pouco tempo para o nosso programa e queria, apesar de... Porque tem a ver com isto, regionalização. A regionalização podia ser uma solução para este embróglio, no fundo... Eu estou a dizer que é imbróglio, é que o Governo criou relativamente... Não, é para deixar aqui livre o Presidente da Câmara. Mas este imbróglio que o Governo criou relativamente a esta situação de descentralização de competências.
Sem dúvida que facilitava. A regionalização iria facilitar, até porque a regionalização dá mais poder àquilo que são regiões, naturalmente, e esta proximidade existente e o reforço e as suas mais valências, inclusive é até para discutir estes assuntos, não é? E a regionalização, sem dúvida, que faria todo o sentido, e termos aqui um Alentejo que lutava por aquilo que é o verdadeiro Alentejo e todas estas questões, e poder-se assumir aí.
O Presidente, perdão-me que lhe diga isto, o Presidente acha que era possível municípios de cores diferentes sentarem-se à volta de uma mesa e conseguirem consertar ideias?
A comunidade intermunicipal não são todos da mesma cor. E muitas vezes teremos que consertar ideias.
Conseguem mesmo.
E umas vezes conseguimos, outras vezes não conseguimos, naturalmente. Mas o objetivo, claro, é sempre tentar consertar ideias. E quando falamos então da região em que todos beneficiam, sem dúvida que esse é o caminho. Nós não podemos, de forma nenhuma, claro, seja em que aspecto for, seja naquilo que é a transferência, claro, de competências, seja na divisão de fundos comunitários, não podemos dividir, porque somos da cor do governo, ficamos com mais, os que não são ficam com menos. Não podemos fazer essa distinção.
Claro.
Porque, efetivamente, aí então é
claro,
é o caos e não
é o nível.
Exatamente, o nível. Exato. E acho que a política,
sim, é
hoje
que
vai.
A política é essa.
Sim.
Daquilo que vejo no Parlamento e nos debates televisivos, por vezes que acontecem, é uma coisa que me aflige. Todas as cores têm como objetivo o desenvolvimento do território, das suas regiões.
E depois às vezes há pouco diálogo, não é?
Mas ninguém se encontra a meio.
Ninguém.
Não é possível.
Pois. Sim, percebo isso perfeitamente.
Vamos refletir um pouco sobre isso e lançamos aqui a nossa música. Pode ser?
Isso será um próximo programa. Vamos ter um próximo programa.
É para outra luta. Ora bem, a música que eu trago para hoje é Desmadre Deus, que toda a gente deverá conhecer. É um dos grupos de maior projeção mundial do nosso país. É assim uma coisa que eu adoro mesmo. Tem tudo aqui que já saiu de Madre Deus. E o tema que vamos ouvir hoje é um tema de 94. Na altura os Madre Deus ainda tinham a Teresa Salgueiro na voz, e é qualquer coisa de brilhante. Vamos a isto então.
Thank you.
E depois da música, prosseguimos com a nossa emissão e vamos continuar dentro deste tema, transferência de competências e também regionalização, os dois temas escolhidos pelos nossos comentadores, Luís Gama e Samuel Patrocínio, hoje em estúdio com o Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Rui Raposo, e também a Vereadora Ana Patrícia Marreiros. Sobre este tema, já percebemos que é um desafio que acarreta aqui um conjunto de implicações financeiras, humanas, organizacionais e outras. Certamente um trabalho árduo e que vai continuar nos próximos tempos. Samuel, Luís.
Samuel, estava a ser...
Não, eu acho que aqui temos aqui os nossos convidados, mas também podemos aqui partilhar um bocadinho das nossas ideias.
Claro.
É muito mais complexo do que aquilo que nós, à partida, imaginávamos.
Eu sou um bocado cético em relação à regionalização. Eu não vejo o nosso país assim tão grande e com diversidades tão acentuadas, tão arraigadas, que se justifique uma regionalização. Mas isso é a minha perspectiva, que não sou político. O que é que vocês acham? Vendam-me as vossas ideias para eu poder comprar.
Naquilo que é o entendimento enquanto regionalização. Sim. E da forma, ainda há pouco falávamos, acho que é tão simples como aquilo que... E foi até o professor que falou estas diferenças entre aquilo que é o litoral e o interior, e nós vamos vendo. Basta olhar um bocadinho para isso e olhamos para aquilo que é o nosso território, o território Alentejo, e consegue-me dizer quem nos defende, se os municípios estão todos agregados ou não e associados, e se conseguem de alguma forma, se há alguém que defenda aqui o território Alentejo tal e qual como ele deve ser e que puxe para aquilo que é o Alentejo.
Sim, eu percebo,
e que tenha uma estratégia de desenvolvimento para o território. Nós temos um aeroporto que funciona.
Pois.
Se tivéssemos uma regionalização no Alentejo forte, teria que funcionar de certeza absoluta, porque esse investimento não era feito sem ser para funcionar. E acho que é um bocadinho daquilo que é a visão de uma regionalização e de estar num território e puxar por esse território. Falamos muito da interioridade e da forma de captar investimento e da forma de fixar pessoas, mas fala cada autarca por si, cada um tem a sua voz. Temos as comunidades intermunicipais, com certeza temos as comunidades intermunicipais, mas aqui não é suficiente, não tem voz. A comunidade intermunicipal são aquele conjunto daqueles autarcas. Na nossa, por exemplo, 13 municípios que estão agregados. Odmira nem sequer faz parte da nossa comunidade intermunicipal, porque entretanto está na do litoral. Depois há a do Alentejo Central. Ou seja, no Alentejo Central...
Falta aqui políticas de ordenamento do território e políticas regionais. Não é?
Exatamente, sem dúvida, de desenvolvimento regional.
Eu concordo consigo. Presidente, mas há aqui outra dimensão para a discussão.
Sim.
Que é, até que ponto é que isso não tem vingado porque os nossos eleitos não se têm feito valer da sua verdadeira posição no nosso Parlamento Nacional. Estou a falar em termos genéricos, não vamos entrar aqui
os nossos eleitos,
porque isso não é propriamente simpático.
Quantos elegemos? Quantos
eleges? São poucos, não é? Pouquíssimos.
Como é que defendem?
Verdade.
Como defendem? Tem voz?
3 em 230.
Sim.
Exato.
São poucos. De qualquer maneira, são poucos, não é?
Que importância lhes é dar?
Um terço do território nacional.
Exatamente.
Isto é preciso também ser...
É uma questão de números.
E o Presidente falou aqui de realmente as questões... Nós não podemos ver o litoral com o interior. Basta ver a nível dos transportes e das deslocações que nós fazemos todos os dias, que são concelhos aparentemente muito próximos, mas quer dizer, são 60, 70 quilómetros que se fazem e, portanto, e sem transportes públicos. Portanto, há aqui necessidade de ter...
Basta pensarmos naquilo que são os investimentos para o saneamento. Municípios como o nosso. É completamente diferente abastecimento de água e saneamento. Não é? Numa população que está num determinado espaço, um número de população num determinado espaço, o investimento é muito menor.
População muito mais concentrada e aqui dispersa.
Completamente. Dispersa, por isso nós não podemos olhar para as regiões.
Dispersa não no sentido do aglomerado populacional, mas no sentido da distância entre aglomerados populacionais.
Exatamente, porque todos temos de ter acesso à água e saneamento, certo? Mas custa muito mais a um município do interior garantir, se calhar, garantir isso. Porque as distâncias são muito maiores, a população está muito mais dispersa, é muito menor também, mas basta uma ou duas para termos que garantir.
Os custos de interioridade são tremendos.
São tremendos, por isso há uma verdadeira necessidade de olharmos, não digo para a interioridade, mas para as especificidades de cada região.
Nós colocamos aqui esta questão da regionalização, porque se cumprir aquilo que o Primeiro-Ministro disse em período eleitoral, em 2024 vem um novo referendo. E portanto colocamos
esperamos que ele cumpra.
Exatamente, região, esperamos
nossa,
que de facto.
Lembra-se como é que a nossa região votou? Não se lembra? Quando foi o último.
Foi a única região do país a votar a favor da regionalização. Nessa altura havia 8 regiões concebidas. Pelo aquilo que percebi aqui, o Presidente inclina-se para as 5 que já estão mais ou menos pré-definidas, o Alentejo e as outras não. Uma leitura que faço muito rápida.
E bem.
Será essa o novo desenho que eventualmente também é o que tem mais lógica naturalmente e provavelmente terá um resultado, digo eu, provavelmente diferente daquele que assistimos em 1998, se a memória não me falha, relativamente a esse referendo sobre a regionalização. Mas para terminarmos, porque vamos estar mesmo a terminar este nosso programa aqui sobre, temos mais ou menos 4 minutos sobre descentralização de competências, nós já percebemos aqui, porque já estávamos aqui a falar na semana passada, cada um deu a sua opinião, mas percebemos de facto que há aqui coisas muito mais intrincadas e difíceis de resolver e até de vos colocar a vocês, enquanto autarcas eleitos, numa situação de vulnerabilidade relativamente aos vossos municípios, porque de facto vai ser difícil fazer aqui a gestão de todas estas situações daqui para a frente. É preciso ter ânimo e mais o quê, Sr. Presidente? É preciso saber o quê?
É preciso ter ânimo, naturalmente, e depois termos também esta proximidade com a comunidade e o esclarecimento. É muito importante que as pessoas também estejam esclarecidas. E depois, porque não vou falar naquilo que são não só o ânimo, mas a nossa vontade e a nossa intenção e a nossa disponibilidade, não vou falar nisso porque isso é claramente o nosso dia-a-dia, não é? Desde o momento em que nós assumimos este cargo, teremos que faz parte, né, do próprio cargo, esta mesma disponibilidade, vontade e procurar soluções onde muitas vezes nem imaginamos que elas podem acontecer. Por isso, não será a transferência de competências que nos virá, de alguma forma, baixar o ânimo. Temos que estar perfeitamente disponíveis, ter capacidade de adaptação para irmos resolvendo as situações. E foi o que aconteceu há 2 anos atrás, quando de repente temos uma pandemia mundial e tivemos que nos adaptar. Toda a nossa estratégia foi uma adaptação para uma prioridade que era aquela. E acho que isso é, sem dúvida, esta nossa preocupação com o bem comum que os nossos autarcas que a nossa equipa tem, eu acho que é, sem dúvida, a mais-valia. E depois, ganharmos ânimo todos os dias para resolvermos os problemas às pessoas e procurarmos as soluções, sejam elas quais forem.
É uma das mais nobres missões da política, é ser autarca. Não tenho a menor das dúvidas. O meu pai foi autarca no momento de alguma dificuldade na transição feita pela Revolução de Abril. E na altura era miúdo, tinha cerca de 11, 12 anos e acompanhava-o pelo Conselho de Odmira. Que é assim,
aqui vê-se os problemas e sentem-se os problemas.
Pequenino, não é? Mares de grande que pequeno.
Ser autarca é ver o problema e conhecer o problema de pessoas concretas, não é?
Na altura, a seguir ao 25 de Abril, o desenvolvimento no Alentejo era uma coisa. Enfim, e fica com uma imagem muito gratificante do papel de um autarca.
Os problemas das pessoas são os nossos problemas.
Pois, e é pena que as pessoas não se prestem a esclarecer-se e a contribuir. No fundo, esse seria o grande desafio.
Contribuir de forma construtiva e perceberem que eles também são agentes importantes, claro, naquilo que é o desenvolvimento local da nossa realidade. A responsabilidade não é exclusiva do Presidente ou dos vereadores, é de cada um de nós. Isto é como na Proteção Civil e deveríamos ter aprendido isso com a situação que ultrapassámos. Somos agentes importantes, cada um de nós faz a diferença, pode
temos
fazer a diferença.
Pela frente.
Temos muito caminho, isso é verdade. Mas coisas tão simples que nós vemos no dia a dia fazem parte daquilo que é o senso comum, fazem parte do civismo. Um papel dentro da papeleira é tão simples quanto isto. Não precisamos jogar paixão por tal funcionário da Câmara. Não é assim que as coisas... Que vemos uma comunidade evoluída. E acho que todos fazemos parte. E esta proximidade e esta preocupação também das pessoas de perceber o que é afinal este conceito de serviço público, de prestarmos a isso, de muitas vezes não termos tempo para a nossa família, para termos tempo para tudo e para toda a gente, e estarmos disponíveis para tudo e para toda a gente. Eu acho que sem dúvida, uma missão muito, muito nobre. E acredito, apesar de vermos muitas coisas acontecerem ainda nos jornais e nas televisões, televisões. Eu acredito nesta nova geração de autarcas, acredito neste desprendimento daquilo que são os interesses pessoais para aquilo que são os interesses comuns da comunidade. Porque a minha maior preocupação, e acredito que é partilhada com todos os elementos da minha equipa, é deixar alguma coisa para o futuro. Eu quero que a minha filha siga os meus passos e continue por aqui. E a minha outra filha mais nova também. Eu quero que eles continuem aqui e que eles tenham condições para continuar aqui. E esta é a minha preocupação. E neste momento, e aquilo que trago para aquilo que é este processo de autarquia, eu não quero trabalhar há 4 anos. Eu quero deixar aqui alguma coisa que vá crescendo. Uhum. Trabalhar a longo prazo. Se nós não trabalharmos a longo prazo, naturalmente que trabalhamos com a curto prazo, e a curto prazo não deixamos nada naquilo que é o futuro, não preparamos o futuro para as nossas crianças, nem sequer para os nossos municípios.
E bem, chegamos assim ao fim desta nossa conversa aqui com o Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Dr. Rui Raposo, e também a Dra. Ana Patrícia, a vereadora. A quem agradecemos muito, não é? A quem agradecemos muito. E responderam àquilo que era o nosso repto de esclarecermos aqui esta questão da descentralização de competências.
Dúvidas todos nós temos.
Quanto a mim, muito obrigada pela vossa presença.
Obrigado.
Da nossa parte também agradecemos a possibilidade. Sem dúvida, o
convite e contarão com a nossa disponibilidade, que é uma honra e um prazer também estar aqui convosco no programa.
E chegamos assim ao fim de mais uma emissão do Bloco de Notas, hoje com convidados especiais, e por isso, em nome da Rádio Vidigueira, permitam-me também agradecer ao Presidente Rui Raposo e à Vereadora Ana Patrícia pela disponibilidade para estarem connosco esta tarde aqui em estúdio. Luís, Samuel, nós encontramos-nos na próxima segunda-feira, às 18h, para mais um Bloco de Notas com novos temas. Boa tarde e obrigada.